Eu gostaria de saber como é que você integrou o bem nesse trabalho.
Olha, o Ben começou a tocar violão, ele já era adulto, já rapazinho. Nos primeiros anos da infância, tudo, ele não demonstrou assim uma particular intensidade no gosto pela música. Mas ao longo do tempo, quando adolescente e tal, foi se interessando cada vez mais. E um dia ele me disse que queria estudar guitarra. A mãe sugeriu até que eu ensinasse, mas eu não me sentia, eu não tenho aptidões didático-pedagógicas, não me sinto. Acho, nunca pensei que eu pudesse ser um bom professor para ele. Acabamos encontrando um amigo que foi ensinar o violão a ele. E esse amigo é particularmente interessado na minha música, na minha composição, segue, toca. Então, ele introduziu bem no meu mundo, no meu universo musical, ensinando as canções, o modo de tocar, como eu fazia o violão. Então, ele passou a ter uma relação muito próxima e muito íntima mesmo com o meu trabalho. Foi por causa disso que eu chamei para ele tocar comigo, porque ele reproduzia meus arranjos de violão e tudo, com muita facilidade, com muito gosto. Então eu achei que aquilo seria bonito, como uma espécie de jogo de espelhos, ele, meu filho, fazendo as coisas que eu havia feito muitos anos antes, e ao mesmo tempo adicionando elementos, modificadores, transformadores e tal. Foi assim que ele foi trazido para o trabalho. Eu chamei, ele veio com muito gosto e ajudou muito a recuperar arranjos antigos, formas antigas de que eu tinha de tocar, canções que eu já não tocava, que eu já havia esquecido. Então ele teve uma contribuição, esse trabalho é uma contribuição muito grande desse entusiasmo novo dele.
E nesse show, você, quando toca com ele, você olha o músico ou olha também o filho?
É basicamente o músico, mas o filho nesse sentido de que é uma pessoa que cresceu naquele ambiente, cresceu na borda desse lago, né? Que é minha extensa produção musical. Ele cresceu ali na casa. Então, quando eu digo, por exemplo, que esse show parece uma coisa íntima de uma sala de visitas, é muito por causa disso, porque sou eu, está o meu filho ali sentado ao lado, tocando comigo. Aquilo tem a ver com a música, mas tem a ver também com a familiaridade, né? Com a questão da família, com a questão da afetividade do plano familiar, tudo isso, a música está permeada por toda essa coisa, não é só a música, é a música e a família, né?
Quer dizer, o Ben como músico é quase que um principiante, não é? Tem você no meio e o Jaque, um músico tão experiente do outro lado.
Aí então, quando o Jacques chega, se associa, porque eu fiz o primeiro trabalho com o Ben durante pelo menos 2 anos. Então chamamos o Jacques, e o Jacques veio. E o Jacques adotou uma coisa que foi entrar espontaneamente no ambiente. Por exemplo, o Jacques, contrariamente ao que ele costuma fazer quando vem para os trabalhos que ele é solicitado participar, ele não escreveu nada nesse caso. Ele não usou, que é um expediente importantíssimo no caso dele, né, que escreve muito bem, é um arranjador de mão cheia e tal. Ele, nesse caso, não. Ele veio se adaptar aos arranjos que nós, eu e o Ben, já havíamos feito, e foi dando uma contribuição espontânea, natural, e então, para exatamente se encaixar nesse clima, digamos assim, de sala de visita, de familiaridade, familialidade, que é o que o trabalho já tinha antes, já trazia antes. E ele trouxe essa extraordinária experiência que ele tem, esse alcance imenso da musicalidade dele, né, que passa pela música popular, passou por Tom Jobim, passou por Sting, passou por Sakamoto, passou por tanta gente, e vai até as orquestras sinfônicas, o mundo sinfônico, que é um mundo muito próximo dele. Então ele traz tudo isso para essa pequena sala de visita que é o concerto de cordas.
Mudando um pouquinho de assunto, Gil, muitos músicos brasileiros da sua geração hoje aparecem muito pouco, criam muito pouco, tem-se a impressão de fora. Você e o Caetano continuam sendo muito criativos. Você nunca teve receio de perder essa capacidade criativa que, aparentemente, outros músicos da sua geração perderam?
Não, eu não tenho receio, porque eu acho que é condição sine qua non. Tem sido sempre assim desde o início. Quer dizer, essa já foi o propósito da nossa inserção na vida musical. Já foi para isso que nós viramos artistas. Quer dizer, quando nós começamos a compor e a cantar e a desenvolver uma carreira de relação com públicos brasileiro primeiro e depois os públicos internacionais, nós já tínhamos em mente, e mais do que em mente, já tínhamos no coração essa já éramos discípulos de um contexto criativo, já éramos discípulos de Luiz Gonzaga, de Dorival Caymmi, de João Gilberto, enfim, de Tom Jobim, de todo esse povo que como nós, dedicaram a vida toda a isso, a criar, a buscar, a interpretar e reinterpretar visões, paisagens, sentimentos e tal.
Então, para isso não precisa essa inquietação. Essa é uma coisa tão natural. Por que as outras pessoas param de criar e vocês continuam?
Porque no nosso caso não é uma inquietação que determina essa, mas é o contrário, é uma quietude, é um estar assentado nesse campo criativo, nesse mundo da criação. Então é isso que eu digo, já é uma coisa que vem de lá, não precisa que novos ciclos de impulso se estabeleçam através de um expediente chamado inquietude. Não é preciso a inquietude, é preciso só estar assim, gostar, por exemplo, tocar violão todo dia é uma coisa natural para mim. Inventar histórias novas no violão, modos novos e tal. Perceber quem. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, o Camelo, Marcelo Camelo, não é? Como é interessante o modo como ele desenvolve novas possibilidades no violão, novos coloridos, enfim. Aquilo é estimulante. Então, eu não preciso estar inquieto, porque a inquietude está ao redor, através das novas coisas, dos novos meninos, dos novos desafios que vão chegando. Então, o desafio é todo dia. Existe todo dia. Todo dia tem um desafio novo, uma proposta nova, alguma coisa que estimula, alguma coisa que instiga. Então, eu não preciso ficar no sentido psicológico. Eu não preciso ficar inquieto. Eu não preciso da inquietude. Ao contrário, eu preciso de calma. Entendeu?
Outra coisa, Gil, nem nesse período em que você, esse intervalo grande, em que você criou menos, tocou menos e que ficou e que virou ministro em Brasília, tal, nem isso prejudicou a criatividade?
Não, porque eu não interrompi, na verdade. Eu tocava violão quase todo dia, eu andava com meu violão para onde eu ia, e eu tinha meus períodos de licença, de férias, onde eu retomava contato com o público, fazia meus shows, cheguei a conceber um disco, né, o chamado o Banda Larga Cordel, foi ainda quando ministro e tal. Então não houve interrupção propriamente assim dessa presença forte da música no meu na minha vida. E embora eu tivesse diminuído muito, né, eu tive que passar muito tempo me dedicando ao trabalho de ministro, mas eu não abandonei completamente a música.
Uma outra coisa, Gil, nós somos todos no Brasil também um pouco árabes. O que tem acontecido no mundo árabe pode ser também uma fonte de inspiração?
Eu acho que não porque seja particularmente no mundo árabe, mas quer dizer, toda manifestação eloquente de desejos, de ambições de novos alcances, de libertação de velhas cadeias e etc., é sempre bem-vindo para todos nós em todos os lugares do mundo. O que está acontecendo agora no mundo árabe é um pouco isso, quer dizer, é uma já esperada rebelião, né, revolta do povo árabe contra os velhos sistemas, as velhas ditaduras, as monarquias que, legítimas ou não, reais ou não, e que, enfim, se propuseram instalar repúblicas, democracias e etc., etc., e ficaram a meio caminho, na maior parte dos casos, ficaram a meio caminho. Então, agora o povo árabe, a rua árabe, como a gente gosta de dizer, né, tá querendo que esses processos cheguem ao seu bom termo, né? Se faça até o final. E isso é muito, muito bom. É o movimento da vida natural, da transformação, da evolução.
Ampliar o espaço de liberdade também é uma forma de incentivar a criatividade.
Já é criatividade em si, né? Essa é aí. Aí está uma das dimensões da criatividade, né? Não se conformar, não se ater ao que já existe, ao que já tem, ao que já está saturado e etc., etc., e buscar renovar. Criatividade, nada mais criativo do que o que está acontecendo nas ruas do Cairo, da Líbia e desses lugares todos.